Boa noite aos colegas que fazem o curso Filmes, o estudo dos encartes de filmes, de obras clássicas. Hoje estudaremos uma das grandes obras que marcou época, Amarcord, do Federico Fellini. Esta obra, vocês podem ver o número de referências que eu tenho aqui sobre a minha mesa, falando dela, mas faria uma rápida apresentação. O nome Amarcord é uma expressão idiomática da região onde Fellini cresceu, que significa eu me recordo. É isso que significa Amarcord. Essa região é Rimini. Rimini fica ali no mar Adriático. Para quem olha o mapa da Europa, da Itália, você desloca o olhar para a direita, ali está Rimini. Abaixo um pouquinho da Toscana, de Assis, é uma cidade costeira. Do outro lado já tem a Croácia, do outro lado do mar Adriático. Vocês, ao consultarem sobre esta obra, encontrarão que há entrevistas do Fellini, inclusive algumas realizadas aqui no Brasil, nessas entrevistas ele diz que a obra não é autobiográfica. E, no entanto, a obra é profunda e essencialmente autobiográfica. O Federico Fellini era um homem que tinha características muito peculiares, para a época dele, para o contexto em que ele viveu. Ele era uma criança, um jovem, profundamente sonhador, a tal ponto que muitas vezes ele mesclava elementos que haviam acontecido na escola, com os amigos dele, com a família dele, com a imaginação dele, e ele mesmo não sabia separar. Por conta disso, algumas pessoas, e a própria esposa dele falava isso, diziam que ele era profundamente mentiroso. Ele nunca deu muita bola para isso. Outros que gostavam muito dele diziam que ele era muito inventivo, muito imaginativo, e ele, de fato, ele tinha certas dificuldades. Quando ele falava de lembranças, a algumas entrevistas que ele deu, ele parava a entrevista e dizia que não estava certo se aquilo que ele estava dizendo tinha acontecido mesmo ou se ele tinha inventado ou modificado. Quando então ele vai fazer os filmes dele, quando ele vai como o Amarcord, que é um filme essencialmente autobiográfico, bom, a começar de onde se localiza o filme, que é em Rimini, nessa região onde ele cresceu, onde ele passou até a adolescência dele, depois ele vai a Roma, o filme traz todos os elementos que marcaram a adolescência e a infância dele. O filme é narrado por esse garoto, o Tita. Sabem de onde surgiu esse ator que faz o filme ali, o Tita, que conta a história? Eles estavam no set de filmagem, reunidos lá, resolvendo problemas e tal, e veio um menino que entregar uma pizza. Aí o Fellini diz, você já trabalhou com cinema, qualquer coisa? Disse, não, nunca, eu só vim entregar pizza. Ele disse, você vai fazer um teste. Fez o teste e se tornou um dos atores principais da obra, que faz o próprio Fellini quando era pré-adolescente. O que, que estava acontecendo na ambientação do filme? O filme só vai surgir na década de 70, mas ele é ambientado na década de 30. Havia o fascismo. O fascismo estava surgindo na Itália. Exatamente naquela região onde se passa a obra, em Rimini, onde viveu Fellini, a família dele, O pai dele era um pequeno negociante, viajava muito, e ele fala do pai dele, sobre a mãe dele também. Nós vamos ver já algumas palavras do Fellini a respeito disso. E ele, naquela ocasião, estava surgindo o fascismo. Lembram das características do fascismo? Depois viria Mussolini, não é? Que seria preso mais tarde, e foi pela força dos alemães ele seria solto, não é? E poderia, então, o Mussolini assumiria, não é? Com o fascismo na Itália. Mas o fascismo, aliás, é na Itália que aparece o que foi conhecido depois como fascismo. Lá é o país de onde então vai se espalhar o fascismo pela Europa, né? E o fascismo é um ultranacionalismo, não é? Radical, que defende inclusive o uso da força para o uso da força, o uso, defende que exista uma elite, defende elementos radicais. E inclusive anotei alguns elementos, alguns dados aqui sobre o fascismo, mas isso nos levaria muito longe para os nossos trabalhos aqui. Para as influências em torno do filme e da obra que trabalharemos, é importante apenas sabermos que há certas diferenciações, não é? O fascismo não era a oposição ao marxismo, ao liberalismo, ao próprio anarquismo daquela época. E alguns que estudam filosofia política sabem que as derivações que o fascismo teria depois. Por exemplo, nós teríamos fascismo de direita, teríamos fascismo de esquerda, e mais, teríamos até um fascismo monárquico, entre as várias derivações políticas que o fascismo sugere depois. Um movimento de grande força e que defendia, inclusive, a posição de um ditador, não é? Ou de um déspota que regesse com um braço de ferro o país. Pois é nesse contexto que esse garoto, o Fellini, vai se desenvolver. Numa cidade muito amistosa, é um dos principais balneários mais bonitos da Itália, muito visitado. Esse balneário de Rimini, onde foi ambientada a obra, o Fellini conta nas memórias dele que algumas coisas foram muito marcantes para ele. Quando ele era garoto, por exemplo, tinha um hotel às margens do mar Adriático. E ele descreve que ele, como pré-adolescente, como um menino de 11, 12, 13 anos, ia com os amiguinhos e ficava deslumbrado de ver aquelas mulheres lindas, com música, e elas com vestidos esvoaçantes andando pelos jardins do hotel, não é? Pelo primeiro piso que dava acesso ao mar. Ele conta também que o encantamento que havia em toda a aldeia quando embarcações subiam pelo mar Adriático ali nas costas da Croácia, faziam a volta perto da cidade, que mobilizava a cidade inteira. Eles, com pequenas embarcações, eles iam até a uma altura do mar tentar encontrar o barco, mas só se aproximavam até as luzes. Várias obras do Fellini homenageiam o mar, as embarcações, o fascínio que ele tinha. Outra coisa, as peculiaridades das pessoas. Fellini tinha uma observação aguda, muito, muito aguda para... sempre foi uma pessoa que, ao chegar em determinado lugar, ele observava o que se passava, tinha um rápido entendimento intuitivo e, a partir dali, ele construía com a imaginação dele. Como ele fazia isso? Ele tinha um trunfo, ele tinha um segredo, que durante muito tempo ele nunca contou para ninguém. Vou ler das próprias palavras do Fellini o que fazia com que ele com que ele conseguisse fazer isso. São duas coisas. Primeiro, ele se refugiava muito dentro dele mesmo. Era uma criança muito, muito sozinha. Olhem o que ele conta. Apesar de eu ter amigos, eu era uma criança solitária no sentido que a minha vida interior era a minha vida mais importante, muito mais importante que a minha vida exterior. Para as outras crianças, atirar bolas de neve era mais real do que imaginar, do que sonhar. Sendo uma criança sozinha, sozinho no meio de uma multidão, isso significava que eu era o mais solitário que poderia existir. E com o tempo, aquilo que é imaginação, aquilo que é fantasia, para Federico Fellini começou rapidamente a ocupar o lugar do que nós chamamos de realidade. Em alguns contextos, em algumas coisas, isso para ele já nem sequer tinha diferença. Mas há um segundo elemento. Que por alguma razão eu coloquei na outra folha, mas não tem problema, eu conto para vocês. É uma questão relacionada aos pais dele. O Fellini, ele nunca se sentiu como propriamente filho dos pais dele. Ele tinha um irmão, não era filho único, mas ele nunca sentiu que ele fosse de fato parte daquela família. Havia sempre para ele uma estranheza. Não que os pais o maltratassem ou não gostassem dele, não, os pais gostavam dele. A mãe dele deu várias entrevistas. Inclusive, numa delas, disse que nunca entendeu propriamente o filho, o que ele fazia, os filmes dele, mas que gostava dele, sim, e até o respeitava, admirava, sabia que ele era muito famoso, ainda que não compreendesse muito bem. E o Fellini, da parte dele, disse que ele, quando era criança, ele não se sentia filho daquela família. Então, ele tinha um certo distanciamento para ver e imaginar as coisas. Bem, vocês receberam um encarte para nós trabalharmos hoje, não é? Veremos agora, faremos um estudo minucioso desse encarte e de algumas propriedades a que ele nos leva a partir da obra do Fellini numa conversação com a filosofia clínica. Bem, como eu mandei antecipadamente, vários dos senhores já acessaram e viram esse encarte. Nesse encarte aparece um almoço típico de uma família italiana naquela região de Rimini, na Itália. Só que aquele pai que aparece ali, naquela cena, e o Fellini, lembrem, ele fazia a câmera fazer o papel dos olhos dele. Não é? Até a posição que ele ocupa no estúdio mostra muito que a visualização inicial da cena que ele fazia, depois ele reproduzia com a câmera dele. Nessa cena do almoço que vocês receberam, vocês viram a posição das pessoas em torno desta mesa? Na cabeceira da mesa está o pai dele. À esquerda do pai está o nono, o avô. A mãe de pé com uma funcionária, que muitas vezes poderia fazer o papel de uma parente, ajuda a colocar a comida nos pratos, a servir as pessoas, depois é colocada sobre o centro da mesa. Aqui, no primeiro plano, nós vemos um tio que vive, não trabalha, dorme até mais tarde, vive de chambre pela casa e chinelo. E os dois meninos ali à direita. O Tita, aquele que eu falei, é aquele menino loirinho ali ao lado do avô, que corresponde ao que era o Fellini nessa época, né, na visão imagética dele. Bem, o pai dele, o pai que ele constrói aqui, tem muitos elementos do pai que de fato ele teve. Ele conta que ele nunca conseguiu muito se aproximar desse pai. Nunca conseguiu ter uma relação de conversação, de poder se abrir, de poder conversar. Quanto à mãe dele, as questões são de outras ordens. Ele achava que a mãe nunca o entendeu completamente. Isso não é uma queixa que Fellini fez à família dele. São observações. Mesmo porque tudo isso ele complementa com uma visão de mundo. Muito bem. Ao descrever tudo isso que estou falando para os senhores, pode ficar algo muito teórico, distante do que Fellini de fato provavelmente deve ter vivido. Então o que ele faz? Ele nos leva para dentro do filme. Em cenas como estas que vamos ver agora, ele nos convida a entrar dentro da casa dele e almoçar com ele, e durante o almoço ver os dramas familiares que se desenrolam, os elementos, tudo isso que ele coloca nas memórias, tudo isso que fez dele a edificação dos filmes dele, ele coloca dentro desta cena que vocês têm nesse encarte. Aqui eu vou desligar o gravador para ouvir reflexões e considerações dos senhores. Depois veremos a cena, um trecho dela, tá bem? Acabamos de ver uma cena na qual a família está reunida, não é como eles faziam durante o almoço, na ideia do Fellini. Vocês viram a roupa ali, não é, fervida, o trabalho que eles tinham e tudo mais. Algumas observações importantes. Quando o cineasta exerce, faz um trabalho autobiográfico e coloca, como vocês viram ali, com senso de humor, com presença de espírito, com um certo distanciamento do que se passa, isso para ele interage de que forma? Isso é um resgate de suas coisas? Ao fazer isso, por exemplo, ele lida com o que se passou de uma outra forma? Ao fazer isso, ele, por exemplo, pode não ter nada a ver com resgate, com essas coisas, pode ser simplesmente uma maneira de se manifestar tal qual as coisas eram, só que ao fazer isso ele descobriu que saía com humor. Será que é disso que estamos tratando? O Fellini mais de uma vez nos deu as respostas para isso. Especificamente sobre o contexto em Rimini, ele diz assim: a memória que eu tenho é de um trem que apitava, o comboio que costumava trazer o meu pai de volta para casa às 7 horas da noite. Eu me arrependo de ter concordado sobre o meu local de nascimento. Isso tudo faz me sentir como se eu não tivesse nada mais para dizer. Sinto melhor quando estou inventando as coisas. A verdadeira Rimini, onde passei a minha infância e adolescência, está misturada com uma outra Rimini, que é imaginada, que eu recriei. Uma cidade toda reconstruída nos meus filmes, na Cinecittà, ou na antiga, no antiga cidade cinematográfica. As duas memórias estão sobrepostas, uma na outra, e eu não consigo mais diferenciá-las. Observe então que o cineasta, ao construir, ele primeiro escreveu a cena, conversou com o roteirista dele, fizeram todas as adaptações, toda a dramaturgia, os atores, o espaço cênico, tudo pronto. Quando finalmente isso é feito, o Fellini nos diz que nesse processo de construção ele já não diferencia mais agora daquilo que aconteceu de fato com isso que nós acabamos de ver. Agora é uma outra coisa para ele. Durante todo este curso sobre filmes e encartes, nós veremos outros cineastas, outros filmes que mostram elementos completamente diferentes desses que estamos tratando aqui. Completamente diferentes. Esta era a maneira como isto funcionava para Fellini. E aqui precisamos fazer alguns contrastes importantes. No curso que terminou semestre passado, Imagens, e quando estávamos nas nossas últimas aulas, eu havia dito aos senhores que o curso sobre filmes seria não apenas uma sequência, mas um aprofundamento daquilo. Vocês já podem agora ter as primeiras ideias em torno disso. Observem como esse cineasta utiliza verbos mentais, elementos imagéticos de construção, e como ele modifica os elementos dentro dele a partir daí. Com tudo que os senhores já estudaram, sabem perfeitamente que para muitos outros não é assim. Que algumas pessoas escrevem suas memórias, filmam suas memórias, gravam suas memórias, e que isso nada mais é para elas do que ter sido morto. É um retrato que elas veem, dizem, isso é um documento do que aconteceu, mas elas já não têm identificação mais com aquilo. Não no sentido que ele tinha e como ele poderia modificar isso. Considerem também nos nossos consultórios pessoas que, quando contam suas historicidades, fazem essas construções também. No caso do Fellini, ele sabia disso. Sabe como que ele se deu conta disso? Pensam que é ele que começou a perceber que ele imaginava e misturava? Não. Os amigos, as pessoas próximas diziam para ele, você está mentindo. Não foi assim que aconteceu. Isso é mentira. Tanto que muitos diziam que ele era o maior mentiroso que eles já viram. Para ele não era uma mentira. Era assim que ele lidava com essas coisas. É assim que ele nos conta aqui, ó. Que ao misturar, ele modificava. Imaginem, por favor, os senhores que trabalham em clínica, em consultório, as propriedades, o alcance, a pertinência de algo assim. De alguém que consegue ir lá, seja lá o que tenha acontecido, e ao dar um testemunho, escrever, documentar, consegue construir com a imaginação coisas que não aconteceram, mas que ele acha que poderia tornar aquilo mais brando, mais engraçado, mais profundo, mais interessante. E ao fazer isso, modificar. Peguem por suas próprias historicidades, por suas próprias vidas. E observem como é raro isso que estamos presenciando aqui. Como é inédito, não é? Estamos lidando com uma exceção, provavelmente. Só que essa exceção que estamos vendo aqui nos explicou como ele fazia isso. Nos disse como isso foi para ele, como ele conseguiu fazer toda essa construção existencial com imagens. Vários dos amigos muito próximos do Fellini diziam que ele era uma das pessoas muito sinceras que eles conheceram. Vejam, se você vai juntar sinceridade com isso que muitos outros diziam que ele mentia, não faz sentido, não é? Mas faz sentido se você compreender isso dentro da historicidade dele, dentro dessas bases categoriais e dentro da estrutura de pensamento dele. Quando ele nos diz que ele imaginava, e ao imaginar, ele modificava o que tinha acontecido e que agora para ele era assim. Não se trata de uma mentira. Quantos problemas ele deve ter tido na vida por conta disso? Com a própria esposa. Aliás, o Fellini, que tinha muitos problemas com o pai dele, entre outros porque o pai dele saía de vez em quando com algumas mulheres, e o Fellini não gostava nada disso, mas ele mesmo reconhecia que aquilo, para a época, para o contexto, era algo cultural e muitas vezes natural, ele mesmo acabou depois fazendo tal qual o pai dele. Mais de uma vez acabou saindo com outras mulheres, deixando a esposa dele numa situação muito difícil, muito complicada. Bem, vamos a mais uma parada para as considerações dos senhores. Bem, vamos prosseguir então aqui, liguei o gravador. Temos alguns aspectos a tratar a partir deste encarte, deste almoço que acontece em Rimini, às costas do mar Adriático, na década de 30, na adolescência do Fellini. O Fellini nos conta então que ele faz um amálgama a partir daí e que a partir disso, quando alguém perguntar o que era a realidade, o que aconteceu, ele vai apresentar agora isso que ele está nos mostrando como este elemento. Mas eu tenho algumas perguntas aos senhores. Ao imaginar e ao filmar, não é? Ao fazer essa construção, ao modificar esses elementos, isso terminava ali ou depois ele faria novas invenções a partir disso? Ou seja, ele construía uma verdade e dizia, bom, Rimini era assim como eu mostrei em Amarcord e estava finalizada a partir de agora, sempre quando ele fosse se referir ao assunto, seria desta forma? Como saber se é assim ou de outra maneira? Observe a importância do estudo da historicidade. Pela historicidade dele, sabemos que não, que essa construção continuava a se modificar. Como sabemos disso? Pelos outros filmes que ele fez. Pelos filmes que ele fez. Antes disso, depois disso. Antes disso, ele tinha feito um filme sobre Roma. E ele conta algo muito interessante sobre Roma. Ele diz assim. Toda a minha vida, a minha mãe contava para mim e para o Ricardo, o irmão dele, sobre Roma. Contava do que ela se recordava da juventude dela. E eu cresci conhecendo a Roma da minha imaginação e da memória da minha mãe. As memórias da minha mãe tornaram-se as minhas expectativas de vida. Como muitas dessas expectativas eram flutuantes, depois desse filme Roma vem Amarcord e os filmes que sucedem, que vem depois, Amarcord surgiu em 1972, 73. Então depois disso, ele continua, às vezes, reeditando esses elementos. Às vezes, invertendo a construção que ele havia feito. Como entender melhor isso, essa influência tão forte que a família tinha sobre ele? Basta lermos as próprias palavras do Fellini. Ele diz assim, ó, eu tinha um sentimento pela minha mãe, mas era melhor esse sentimento quando eu estava em Roma e ela em Rimini. Com cerca de, logo de 17, 18 anos, ele sai de Rimini e vai morar em Roma. Não é? Então, a distância ele se dava melhor com a mãe dele do que quando eles estavam juntos. Eu não digo isso de uma forma sarcástica, prossegue Fellini. É que quando estávamos juntos, nós nunca tínhamos uma boa comunicação. Com meu pai, eu tinha menos comunicação ainda. E com a minha mãe, demasiada. Com a minha mãe, era uma comunicação unilateral. Ela tinha convicção que sabia o que era melhor para mim e não estava muito interessada na minha opinião. Nós não discutíamos, porque eu não gosto de discutir com ninguém, aliás, mas ela queria que eu fosse uma outra pessoa. E, no entanto, eu sabia que ela tinha orgulho de mim. Eu penso que ela tinha orgulho de mim, mesmo nem gostando dos meus filmes. Eu acredito que ela gostava de ser a mãe do Fellini, mas não percebia por que é que eu não fazia filmes que ela compreendesse. Em Numa passagem das memórias do Fellini, ele conta que houve um momento que a mãe fica muito magoada com ele, que é quando contam para ela sobre uma cena que ele tinha feito sobre a religião católica, não é? Eles eram católicos, e ela fica muito, muito ofendida, muito magoada com o filho dela. Por um bom tempo, a relação deles fica estremecida com isso. E o que ele faz? Em um outro filme, ele constrói uma cena que desconstrói isso que estava acontecendo entre ele e a mãe. Isso era tão forte na alma do Fellini que depois ele se reaproximava da pessoa como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem. Do lado dele estava, mas a outra pessoa guardava essas coisas, não guardava na memória, diferente como ele guardava, como ele fazia essas coisas. Essa mãe, esse pai que ele descreve aqui, se aproximam do que estamos vendo na tela? Peguem pelos caracteres. Essa mulher que aparece, ele parece uma mulher submissa, uma mulher sem opinião, é isso que ela é? De forma alguma, não é? E o pai dele também tem uma personalidade muito forte. O avô também. Ou seja, ele traduz o que se passa desta forma, reconstruindo, colocando com humor uma coisa que algumas pessoas que não fazem isso poderiam trazer, por exemplo, para um consultório sobre o crivo da tragédia. Cheio de traumas, dores, medos, dizendo que a vida era um inferno, que os pais só brigavam, que era um regime fascista e que tudo era um horror. Não é o que Fellini fez com a vida dele. Ele fez isso de outra forma. Assim como no filme, os pais dele vivem às turras. Vocês têm que ver algumas passagens deste filme. Aliás, a recomendação é que sempre vejam a obra na íntegra. Em outro momento, há uma passagem que o pai dele é chamado a interrogatório pelos fascistas, porque o pai dele não era um fascista. E lá fazem o pai beber óleo de rícino, não é? E o pai volta para casa, passa muito mal, aparece a cena ele dentro de uma banheira, a mãe lavando as costas dele, chorando com o que tinham feito com ele, que era um homem que trabalhava, que tinha uma honra a zelar e tudo mais, não é? Então ele mostra que esses gritos, essas brigas, essas questões, não se tratava de uma não afetividade, mas de uma afetividade peculiar para uma época. E quando ele reconstrói isso, ele reconstrói colocando um forte ícone de afetividade em todo o filme dele, nos mostrando essas construções de uma outra maneira. Olhem como ele descreve quando o pai dele... No filme, o pai dele não é chefe de obras, que diz, né? Que cuida das construções. Não é um engenheiro, é um chefe de mestre de obras. Isso é no filme. Na vida dele, em Rimini, na década de 30, o pai vendia camisas, relógios e voltava para casa, mas assim como no filme, sempre estava fora de casa. E ele, o Fellini, sobre isso, ele diz assim: sempre que o meu pai regressava de viagem, ele trazia prendas para minha mãe, mas as prendas tinham um cordão que fazia com que minha mãe se irritasse muito com ele. Casado durante os seus 20 anos, frustrado com a vida sexual que ele tinha em casa, o meu pai tinha um olho muito para as senhoras, especialmente se não eram senhoras. Todavia, tenho a certeza de que ele tinha sentimento pela minha mãe. Ele era dedicado ao apoio, ao sustento da nossa casa, dela, dos filhos. O que ele fazia na rua era uma ocorrência comum no casamento italiano da época, no qual a mulher é mais casada do que o homem. Não no sentido do compromisso, no sentido da liberdade. O Fellini fala essas coisas num momento muito avançado da vida dele. bem depois da morte da mãe dele, que é quando ele consegue se expressar abertamente sobre essas coisas, né? E para vocês terem uma ideia, esse é um trecho de um livro no qual ele coloca esse livro não existe em português. Ele coloca as impressões dele, isso foi em 2001, não é? Respondendo a questões sobre a vida dele. E ele diz que levou muito tempo até compreender tudo isso. Só passou a compreender depois que fez esses filmes, depois que reconstruiu com a imaginação o que havia acontecido. Aí sim, aí ele compreende. Mas o que ele compreende não é o que de fato aconteceu. O que ele compreende é o que ele construiu a partir do que aconteceu. Para nós, filósofos clínicos, temos aqui tantas referências, não é? Tantas referências. Vamos ver então agora a parte final ali do encarte. Eu vou aumentar bastante o som para que vocês possam ouvir esta parte final. Bem, com base nisso que a nossa colega acaba de colocar, eu tenho uma pergunta aos senhores. O Fellini, ele percebe que faz essas coisas a partir principalmente dos outros, que dizem para ele: ah, você mente, você não é nada disso que aconteceu. E para ele, isso, ele se magoava muito às vezes com essas questões. Depois ele já nem dava muita bola para isso, deixava para lá, mas com algumas pessoas ele ficava triste. Não é? A própria esposa dele dizia, em entrevistas, a gente nunca sabe quando ele está falando o que é, do que não é, acho que nem ele sabe direito certas coisas, tal. Mas aí ele já compreendia disso. O critério que ele utilizou para saber que isso acontecia não era apenas ele, eram os outros. Não é? Mas e no consultório, quando estivermos diante de uma pessoa que faz algo parecido, mas que não, diferente do Fellini, não faz recíproca de inversão para saber que isso está acontecendo? Ou seja, os outros não são critério para a pessoa saber que isso está acontecendo. E agora? Já imaginaram questões familiares, questões conjugais, questões existenciais? Às vezes a pessoa vai dizer: ah, porque fulana me tratava muito mal, e o outro nunca tratou mal. Foi a pessoa que construiu isso a partir de agendamentos anteriores, de mesclas. Como fazer? Quando for o caso de fazer algo, não é? Porque às vezes isso está deslocado lá para a arte, não está incomodando ninguém, ele está fazendo um quadro a respeito dessas coisas. Bem, há áreas na vida em que isso pode se expressar sem maiores consequências, mas há áreas em que isso pode causar verdadeiras tragédias. Como fazer nesses casos? Olha, existem vários caminhos para isso. Um deles é você observar qual espelho. Se a pessoa observar, ela verificará que isso está acontecendo. Lembram da história do patinho feio? Como é que ele descobre que ele não era um patinho feio? São dois critérios. Um, ele olha no espelho do lago, é o critério sensorial. E ao olhar, ele diz: mas esse pescoço é muito longo para ser de um pato. E essas plumagens não são de um pato. Até a coloração delas são muito diferentes. Esse bico, muito diferente. E depois ele ouviu os comentários de vários que estavam ao redor do lago dizendo: aquilo não é um pato, é um cisne, é muito diferente de um pato. Vários disseram. Então os critérios para o patinho feio poder descobrir o que estava se passando neste caso específico, porque isso serve para várias modulações de outras ordens, foi esse. Quando estivermos no consultório trabalhando com uma pessoa que apresenta esse tipo de ponto cego, cegueira existencial, pela historicidade dela, podemos procurar observar o que servirá de critério para ela poder ver o que se passa de fato. quando isso estiver colocando a vida dela em risco ou em problemas muito graves. O próprio Fellini não precisaria ter passado por tantos sofrimentos como passou se tivesse mais cedo descoberto isso de uma maneira mais amistosa. Não há nada demais. É, isso que ele faz, para algumas pessoas, seria um verdadeiro dom. Acessar uma área da vida delas e reconstruindo as coisas lá, modificar tudo que elas de fato pensam e sabem a respeito daquilo. Se souberem fazer isso com critérios, com procedimentos éticos adequados, epistemológicos, é uma grande benfeitoria. Quanto ao pai dele, nessa cena que vocês viram, que o pai corre ao redor dele, quer bater no rapaz, pelo que ele fez lá no cinema com o médico, né? Urinou no chapéu do médico. Ele conta sobre a relação dele com o pai dele. Ele diz: na minha vida, eu tive diversos encontros com o meu pai. Nós tínhamos uma excelente comunicação, mas todos esses encontros apenas ocorreram na minha mente. Quando estávamos juntos, éramos pior que estranhos. Como adultos em convivência, éramos ambos inarticulados. Falávamos apenas sobre tudo que era insignificante. Muitos anos depois de meu pai morrer, quando eu estava pesquisando sobre fenômenos sobrenaturais para o filme Julieta dos Espíritos, eu até tentei contactar o meu pai através de um médium. Eu queria dizer a ele, apenas dizer a ele: eu compreendo. Fellini sabe que os pais não entendiam e que prefeririam que ele tivesse seguido outro caminho, outra direção existencial. Por hoje, chegamos ao final do nosso trabalho. Prosseguirá na próxima semana. Por ser uma obra muito profunda e muito complexa, e agora temos algumas surpresas, inclusive, no caminho, nós vamos trabalhar a parte mais avançada dela na próxima semana. Vou enviar para vocês o link, tanto da aula de hoje, para vocês reverem esse encarte, como o encarte da próxima aula, sobre o qual faremos vários aprofundamentos. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que tratamos hoje aqui.